Começa mais um episódio das Humanas.
Iniciamos com um desafio. Pode dar um pause rapidinho no podcast. Liga lá no seu filme, série ou novela favorita. Beleza. Agora repara no uso da arquitetura, dos objetos de cena, do figurino, das cores. E vê se tudo isso cria o visual e o ambiente onde se passam as cenas.
Estamos falando do trabalho da direção de arte. São profissionais dedicados e minuciosos que criam materialmente os mundos dessas ficções e ajudam a gerar atmosferas específicas. Depois de fazer o desafio do Leiberson, não esquece de voltar aqui para o nosso podcast Dar o Play, tá? Bem, temos uma convidada especial para falar sobre a direção de arte. É a Doroteia Souza Basso. Oi, Doroteia, tudo bem?
Oi, Juliana. Oi, Leiberson. Tudo certinho, sim. Tudo ótimo.
Bom, a Doroteia aqui nos bastidores me questionou por que a gente vai ler o Lattes dela, mas é exatamente isso. A gente chama os anjos da academia para tocar os sons e a gente entra com a leitura do currículo Lattes. E a Doroteia, que está aqui com a gente, ela é professora do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ela atua no campo da imagem com especial interesse nas visualidades da cena, arte e tecnologia, nas áreas do audiovisual, teatro e dança. É doutora em Média Arte Digital pela Universidade do Algarve, em conjunto com a Universidade Aberta de Portugal. E doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, em Cotutela. É líder do VISU, Grupo de Pesquisa e Extensão em Arte, Imagem e Visualidades da Cena da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em parceria com o CNPq. Bom, faltou alguma coisa, Doroteia? A gente leu Lattes, mas sempre fica uma coisinha de fora.
Não, tá completíssimo, tá ótimo assim. Tem até informação demais, muita coisa.
Bem, então a gente agradece a sua participação e eu queria começar com uma coisa que me chamou atenção nos resumos que a gente leu, é que havia uma lacuna do ensino de direção de arte na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Essa lacuna pode ser explicada talvez por uma não priorização geralmente em direção de arte, se então, quando tá produzindo, o produtor ou o diretor acha, ah, nem precisa de direção de arte ou tentar economizar. Você acha que tem a ver com isso?
Olha, Ju, geralmente tem, mas nesse caso específico da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, foi mais por uma questão mesmo de experiência e os olhares que os professores que criaram o curso tinham. Então, assim, eles tinham uma formação diversa, mas não em direção de arte, e o curso também foi voltado mais para documentário. No documentário, apesar de a gente também trabalhar a direção de arte, essa não é uma matéria tão forte, geralmente não costuma ser. Poderia ser um pouco mais. A gente pode trabalhar coisas muito interessantes, muito bacanas no documentário, e os professores mesmo sentiram falta disso, mas não tinha ninguém no quadro na época que pudesse dar essa disciplina, então ela acabou não aparecendo na matriz. Tanto que depois o mesmo grupo pensou, olha, tá na hora de termos uma pessoa de direção de arte, então, né, de todas as formas, que também não é tão simples, principalmente no serviço público, né, assim, ah, tá precisando de um professor tal, não é do nada que aparece uma vaga. Então foi muito trabalho e eles conseguiram essa vaga para a direção de arte.
E se eu puder complementar, já que tem essa baixa priorização, por que que você se interessou para a área? E você falou de direção de arte no documentário, se você puder pincelar um pouquinho, que para mim também é algo um pouco novidade.
Primeiro, em questão do interesse da área, aconteceu assim, acho que de uma forma até muito natural. Quando eu me vi, eu já estava fazendo direção de arte sem nem saber que aquilo se chamava direção de arte. A minha graduação não é em cinema, né? Minha graduação é em publicidade e propaganda, que é uma das habilitações da comunicação, e eu trabalhei muito com produção, essa produção dos VTs, né? Os videotapes comerciais da publicidade. E eu estava lá, né? Sempre mexendo no cenário, vendo a questão do figurino, vendo questão de maquiagem, e depois, muito tempo depois, é que eu fui descobrir que aquilo era direção de arte. Até porque dentro da publicidade não se fala muito em direção de arte. A gente tem a figura do RTV, antes era RTVC, que era rádio, TV e cinema, dentro das agências, e aí a gente contrata uma produtora, e aí geralmente vem tudo pronto da produtora, e a gente só aceita, né? Assim, dentro do que foi solicitado, dentro do que tá ali naquele roteiro. Então, essa participação acabava acontecendo, e aí sim, não tinha essa prioridade e nem tinha esse nome. Aí depois, estudando, foi que eu vi, olha, é isso que eu faço. E eu sempre fui muito ligada ao teatro, muito ligada à dança, e sempre trabalhando também nos bastidores. E sempre também nessa vertente, né, da cenografia, do figurino, da maquiagem, os efeitos visuais também.
A Cris Delamare, que vai estar tomando aqui a frente desse masterclass.
Então, eu acho que a maquete física, ela vale muito a pena ser feita para musicais. Quando é um cenário fixo, uma coisa contemplativa, você pode fazer ela no 3D, entendeu? No Photoshop, uma perspectiva, ok. Mas quando o cenário vai ser manipulado pelo elenco, principalmente, porque nem todo mundo lê uma planta e imagina, tem imaginação espacial para visualizar aquilo em 3D. Nem todo mundo tem. E tem gente que tem vergonha de dizer que não está vendo, entendeu? Eu conheço diretores que não dizem que não estão vendo. Né? De você mudar uma planta, leva a planta para a reunião com o diretor, com todo mundo da minissérie, senta lá, aprova a planta. Ah, aqui é a casa do fulano, tá bom, aqui, ó, aqui não sei o quê, escada, corredor, tarará, aquela cena é aqui, vaza ali, tá aprovado. Aí chega no estúdio, ué, essa escada é aqui? Amor, 2 meses, inclusive, quando você viu lá naquela reunião, 2 meses a escada é aqui, não pode alugar.
Exatamente.
Mas a pessoa não lê planta e ela não tem, fala assim, olha, não estou conseguindo entender o que você está me mostrando. Porque nem todo mundo vê uma planta baixa e visualiza aquilo em volumes, entendeu? Então, eu acho importante a maquete. Quando não precisa fazer física, pode fazer em 3D. Hoje em dia você faz 3D, bota óculos, a pessoa fica lá vendo a maquete, vira para lá, vira para cá, fica feliz, né? E fazer a maquete física é sempre um evento. Quando a maquete chega no ensaio, ah, maquete! Parece que é brinquedo de criança. Todo mundo quer meter a mão. Eu acho muito válido. Para teatro, onde o cenário vai ser manipulado, faça maquete. Eu sou da antiga, analógica para isso. Porque as pessoas pegam as coisas, sabe? Pegam, ah, isso aqui pode estar para cá, isso aqui pode estar para lá, entendeu? É muito melhor. Não precisa ser uma coisa potencialmente artística, sabe? Ela precisa ser prática, ela tem que ser volumétrica para que ela possa ser manipulada sem você sofrer que vai estragar seu serviço, entendeu? Tem sem sofrimento, né? Esse é o meu conselho, é como eu faço.
Aí quando eu me vi, eu já estava realmente assim na área. E como minha pesquisa sempre foi voltada para cinema, eu falei, opa, é isso que eu faço, sabe? Então foi muito, eu diria que foi até um pouco mais natural, né? Foi uma coisa assim, já acontecia, não foi exatamente uma busca. Eu acho que a direção de arte que me encontrou. E em relação à direção de arte no documentário, ela já acontece. Mas o documentário, ele tem uma forma diferente de fazer cinema. Muita gente trabalha com o documentário e às vezes não cuida da direção de arte, o que é uma pena. Mas assim, a direção de arte no documentário, ela tem vários papéis, né? Óbvio, mas talvez um dos principais seja desconstruir algumas imagens, desconstruir algumas coisas. Por exemplo, você vai entrevistar uma pessoa no documentário, a pessoa coloca a melhor roupa, faz uma maquiagem diferente do que ela faz no dia a dia, vai, muda a casa, e o que você quer é justamente aquilo que estava ali. Só que não é apenas isso. Existem várias formas de trabalho dentro do documentário, dependendo do tipo de documentário. Por exemplo, tem um documentário que eu sempre gosto de dar como exemplo, que é Só 10% é Mentira, que é um documentário sobre a obra de Manuel de Barros.
Durante sua primeira infância, brincando na beira do Rio Paraguai, Manuel inventa diversos inutensílios. Descobre que as latas têm dom de navios, desenvolve o esticador de horizontes e inventa o abridor de amanhecer.
Minha invenção é um negócio do subconsciente, né? A imaginação criadora, a imaginação produtora é que busca lá do baú da infância, né? Dizia o Bachelard, né? Que a gente tem um baúzinho, uma caixinha, um cofre, onde ficam guardadas as nossas primeiras sensações, os primeiros cheiros que você sente, os primeiros ruídos de folhas caindo, ou do vento. Tudo isso é formado na infância. E já disse, eu te contei a história que me pediram para fazer um capítulo da minha mocidade, um capítulo da minha velhice, e eu declarei que eu só tive infância. Mas na minha poesia, eu só tive infância, eu só sei escrever sobre a infância, porque eu só sei ir buscar no cofrezinho, sabe?
Ele é um documentário que teve que reconstruir muita coisa da vida daquela pessoa. Então você tem, às vezes, um quadro, você tem uma pintura, você tem uma rachadura na parede, né? Você tem uma pintura de arte que tem que ser pensada. Então tudo isso para recriar cenários também, né? Nem sempre a gente tem imagem de arquivo, porque muitas vezes o documentário usa essas imagens de arquivo, mas nem sempre a gente tem. Então, quando a gente precisa recriar esses cenários, ou mesmo desconstruir algumas imagens, a direção de arte está ali. Mas é claro que no cinema dito de ficção, que eu não concordo muito essa dicotomia, né, documentário-ficção, a gente está contando sempre uma história, mas no cinema considerado ficção, a direção de arte realmente, ela rouba a cena, né? A gente tem um olhar diferenciado para a direção de arte na ficção.
Pois bem, eu estava pensando aqui também no Das Humanas. A gente tem um site que divulga essa temporada especial sobre novas mídias e pensando de como ela está disposta, assim, é uma forma também de convite. E aí eu lembrei que a gente normalmente não cita no áudio os artigos que a gente está discutindo, está lendo. Eu vou citar o seu aqui até para a gente familiarizar, mas tem lá no site, sempre a gente coloca assim, as referências, as citações, os blocos descritivos. Então tem tudo ali também visualmente para a pessoa pegar ali, porque a gente está trabalhando com áudio. E no seu caso em específico, a gente tem dois textos aqui que a gente trabalhou. O primeiro é Dramaturgia Expandida, Processo de Significação das Imagens em Movimento.
Esse foi para o Congresso Internacional de Intermedialidades, que aconteceu em Juiz de Fora.
E o outro foi para a Socine, que é mais específico, seria uma aplicação talvez, nos cursos visuais do Velho Chico, Direção de Arte e Imagem Mítica. E aqui você fala de uma dramaturgia da Globo, se não me engano, é do Benedito Rui Barbosa. No caso, trata muito sobre o Nordeste. Aí eu queria que você contasse um pouquinho assim, para chegar no Velho Chico, o que seria, no caso, a significação das imagens em movimento, e essa representação, por que escolher o Velho Chico para fazer essa análise, e exatamente porque tem um contexto ali do nordestino, é um contexto do olhar externo sobre o nordestino, que a gente chama o olhar do sudestino.
Primeiro, só para complementar, esse artigo eu não escrevi sozinha, eu escrevi com Milena Leite Paiva, que é uma super parceira, também é pesquisadora do Visu junto comigo, e a gente escreve alguns artigos, participa de alguns eventos juntas, então foi escrito com Milena, e foi para a Socine, que é um dos maiores eventos, se não o maior, de cinema. E aí a ideia de trabalhar esse texto, especificamente, né, sobre essa novela Velho Chico, primeiro porque na época, né, por conta da atualidade de ter visto, né, de ter vivenciado aquilo, e foi muito próximo da gente, aconteceu aqui, as gravações em Cachoeira, Cabaceiras do Paraguaçu, e isso também envolveu muitos estudantes da UFRB. E fora que a visualidade chamou muito a atenção da gente, né, de como aquele Nordeste foi retratado, de como aquelas cenas foram criadas. E também, Milena, ela é uma grande pesquisadora da obra de Luiz Fernando Carvalho. A novela é escrita por Benedito Rui Barbosa, mas foi dirigida por Luiz Fernando Carvalho. Então, acho que ela falou assim, olha, junta tudo, vamos falar sobre essa obra, e que tem tanto a ver, né, com o nosso dia a dia, tem tanto a ver com o nosso cotidiano, porque assim, aquelas imagens são muito próximas. A imagem do rio, essa questão do rio é muito forte. Você traz assim, né, tem um olhar externo. A direção de arte, ela trabalha muito com pesquisa. Então, mesmo uma pessoa que não vive no Nordeste, mesmo uma pessoa que não vivencia aquelas imagens, ela é capaz de criar imagens, né, muito próximas e que traz a gente essa ideia da realidade, dessa imersão, por fonte de pesquisa. Então, a gente sabe que o pessoal veio para cá, fez todo um laboratório, conheceu os espaços. E talvez uma das coisas mais interessantes de Velho Chico tenha sido justamente a questão temporal. Que a gente olhava para a novela e falava assim, em que época se passa? Onde é que eu estou aqui? Né? Em que lugar esse espaço-tempo. Onde é que eu estou aqui? Eu acho que isso chamou muita atenção da gente também na época de escrever. E essa questão dessa dramaturgia expandida, né, que vem dessa pesquisa de imagem, que eu acho que é o principal. Assim, a gente fala muito de direção de arte, que já é uma coisa muito específica. Mas trabalhar a direção de arte é trabalhar a imagem, é trabalhar uma composição visual. Então, eu sempre gostei de entender, sempre assim, um passo atrás, né? O que vem antes disso? É justamente esse entendimento sobre a imagem. Então, esses dois textos, apesar de, a princípio, não terem nenhuma relação em relação ao tema, em relação até ao modo como eles foram construídos, né, o tipo de evento, mas para mim eles têm esse fio que conduz, que é justamente a questão da imagem.
Uma das funções que você fala da direção de arte é de criar sentidos e simbologias narrativas. Eu queria entender como isso funciona, e agora que você falou da pesquisa, se você pudesse concretamente talvez falar de alguma experiência sua, como que a pesquisa ajuda na criação desse sentido?
Imagine o seguinte, você quer fazer um filme que se passa na década de 80. Você pode até ter vivido na década de 80, mas essa década de 80, para você, fez sentido dentro da sua casa, da sua vizinhança, com seus vizinhos, com seus amigos, naquela escola. Mas você vai falar sobre uma década de 80 de uma cidade do interior do Pará. Será que a década de 80 nessa cidade do interior do Pará é a mesma década de 80 do interior da Bahia? Provavelmente não. Então a gente faz esse trabalho de pesquisa para saber o que estava acontecendo na década de 80 lá. Isso acontece muito. Por exemplo, meus alunos adoram, são fascinados pela década de 80 e 90. Na verdade, foram décadas realmente fascinantes. Todo mundo adora. Muitos filmes trazem também isso. Então, acho que a gente acaba consumindo muito essas imagens da década de 80 e 90. E aí, eu sempre pergunto assim, olha, como é o quarto de um adolescente da década de 80, da década de 90? Que são décadas até distintas, mas a gente acaba juntando um pouco. Final de 80 e início de 90. Aí, todo mundo fala, nossa, é um quarto cheio de pôsteres, com várias bandas de rock, com várias bandas pop. E tem pôster de Madonna, e tem pôster do Michael Jackson. Enfim, o pessoal começa a falar isso, tênis tal, não vou fazer merchan aqui, tênis tal que o pessoal usava, porque na estante tem que ter um Walkman. Será que todo mundo da década de 80 teve essa mesma experiência? Possivelmente não. Essa década de 80 que a gente tem no nosso imaginário é uma década de 80 que veio muito dos filmes norte-americanos, mais especificamente dos Estados Unidos, e que a gente consumia muito na sessão da tarde, até hoje a gente consome. Então isso fica no nosso imaginário. A direção de arte, além de trabalhar com esse imaginário, que é uma coisa conhecida, quase um senso comum das imagens, a gente também trabalha com essa fonte de pesquisa. Eu sempre falo muito em imersão. Você assiste a um filme, você assiste a qualquer tipo de... Não só um filme, pode ser uma série. Você assiste a qualquer tipo de narrativa audiovisual, você olha para aquilo e você se conecta com aquilo a partir do significado que você consegue gerar com aquilo. Se eu olho para uma imagem e aquela imagem não me transmite nada, eu não vou me conectar. E o me conectar não é só me emocionar, ah, eu chorei, aí eu sorri, não, é às vezes entender o que é aquela imagem, porque as nossas imagens, elas são polissêmicas. Imagine uma cruz pode significar muita coisa para muita gente, não vou entrar na semiótica, mas assim, uma cruz pode significar muita coisa para muita gente. Se eu escolho colocar uma cruz no meu filme, ela tem um significado, mas eu tenho que ter a certeza de que o significado que vai estar ali é o que a pessoa vai entender, porque de acordo com a vivência de cada um, de acordo até com as pesquisas que cada um já fez na vida, aquela cruz ou qualquer outro objeto pode ter um significado muito diverso. Então é papel da direção de arte criar o sentido e criar o significado a partir da imagem que é produzida e que faz essa conexão com a vida de quem está assistindo. E é por isso que filme faz sucesso, é por isso que a gente fica ali, é por isso que a gente assiste uma série e fala, nossa, essa série é tudo pra mim, essa série é a minha cara. Por que que é a minha cara? Porque foi feito pra você. Se não fosse feito pra você, você não ia se interessar. Eu lembro de uma propaganda bem recente que passou no SBT, que usava uma linguagem bem específica, isso é muito da publicidade, da propaganda, usava uma linguagem muito específica. Eu acho que os NPCs vão voltar, os NPCs vão dominar o mundo, qualquer coisa do tipo. E no final falava assim, olha, se você não entendeu essa mensagem, é porque ela não é pra você. E era pra galera que joga. Quem joga sabe o que é um NPC. Quem não joga, talvez não saiba. Então, assim, pode até saber por outros motivos, mas não por ser jogador. Então, é você criar uma mensagem e vincular essa mensagem ao emocional, ao sentimento daquela pessoa que tá assistindo.
E o que é NPC?
Ah, o que é um NPC? Você quer saber mesmo o que é um NPC?
Eu acho que é legal também, a gente faz esses momentos de tecla SAP e também curiosidades.
O NPC, gente, dentro do jogo, é um personagem que você não joga. Então, é um personagem que geralmente é criado para dar ambientação também, para poder fazer parte daquilo ali, mas é praticamente você e o computador. É você e aquela inteligência que você não joga com aquilo ali. Basicamente é isso.
Assim como tem a imersão, que busca a realidade de fato, né? E não somente aquela contada do imaginário, mas também tem a parte do nonsense, que é tentar brincar com o imaginário sem um compromisso com a realidade, né? Sei lá, como chover dentro de uma igreja. Então eu queria que você comentasse isso também, né? Esse movimento que a própria direção de arte faz no universo.
Eu não sei nem se eu usaria essa palavra nonsense, porque para mim faz todo sentido. Mas é assim, a direção de arte, ela também trabalha muito com os elementos fantásticos. E a gente tem muita gente que inclusive trabalha, né, com muitos filmes, com muitas referências, né, desse cinema fantástico, essas realidades fantásticas. Tem um aluno meu, Marvin, ele fez um filme chamado A Vida é Pra Valer.
Olha só como eles cresceram. Vou lá do outro lado ver como tá o restante, vamos?
Não.
Ih, tá com medo? É medrosa, medrosa. Tá com medo?
Parece que não vou falar com a mamãe.
Medrosa. Fica aqui então que eu vou lá do outro lado e volto, tá bem?
Olha, mas vejam só, que menina corajosa!
Menina pode ser corajosa sim.
Sério? E você tem coragem de brincar com espantalha?
E nesse filme tem uma espantalha, e essa espantalha fala com a criança, né? A criança vai lá, chega até a espantalha, conversa com ela. Tem uma chuva, que é uma chuva de fitas. Tudo isso foge desse nosso padrão realidade, né? Do que a gente chama de realidade. Essa coisa dura, né? Que nos cerca, esse monte de gavetas, um monte de muros, né? É quando a gente vai realmente para a abstração, é quando a gente vai para a imaginação. E a direção de arte, quando trabalha com isso, eu não sei se é porque sou eu, mas assim, eu adoro ter a possibilidade, porque abre tantos caminhos, sabe? Quando você imagina assim, nossa, eu vou pensar uma chuva. A primeira coisa que a gente pensa de chuva é a chuva de água. Por mais que você tenha assistido, sei lá, tá chovendo hambúrguer ou qualquer coisa do tipo, que a gente fala assim, nossa, vai chover canivete e tal. Tem várias expressões em relação à chuva. Mas brincar, por exemplo, com a chuva é uma coisa que a gente pode fazer na direção de arte. Mas a gente tem que ter um cuidado que não é todo filme que vai aceitar essa brincadeira. Então, é a coisa que eu sempre digo, a direção de arte, ela não tá ali sozinha no filme. Tem que conversar com a direção geral, tem que conversar com a direção de fotografia, porque são núcleos, né, que a gente tem dentro do filme, e que se todo mundo não tiver assim, muito conectado, não gera uma sinergia para que o filme aconteça. Eu não posso brincar com a chuva, por exemplo, se for um filme que realmente tem uma pegada mais realista. Então, se eu tivesse espaço, vários filmes, como, por exemplo, Harry Potter, a série também, de Stranger Things, tem alguns espaços que permitem que a gente possa usar a nossa criatividade para algo que seja fantástico. A gente chama realmente de realismo fantástico. Então, assim, um elefante que fala, essa espantalha que fala, que brinca, né? Uma parede que vira um determinado personagem. E tudo isso passa pela direção de arte também. Tudo isso é uma criação de imagem. E por mais que isso pareça nos afastar da realidade, não afasta, porque a gente sempre traz algum tipo de característica que faz justamente essa aproximação, porque é essa aproximação que gera identificação. Se for uma coisa assim, muito longe de tudo que eu conheço, eu vou passar a cena toda, ao invés de prestar atenção na cena, eu vou passar a cena toda perguntando o que é isso? O que é que está acontecendo ali? Então, a gente não desvia a atenção para o desconhecido. Então, pode observar, mesmo que você tenha um bicho, um monstro, ele é próximo de alguma coisa que a gente conhece, do nosso imaginário. Se a gente tem alguma coisa que se move de uma forma diferente, como é que isso se move? Ah, se move parecendo uma aranha. Não, isso se move parecendo um outro tipo de bicho, se move parecendo um humano, sabe? Então a gente sempre tenta algum tipo de aproximação para que tenha essa identificação.
Achei bem interessante, acho que eu vou tentar expandir um pouco mais na sua resposta, que pensando assim, você está sempre criando mundos ficcionais quando você está tratando de ficção, de série, filme, e isso parte muito do roteirista, do diretor, de criar regras de como que esse universo vai funcionar, mas se tem a possibilidade da direção de arte participar também, eu estava pensando como que ocorre essa articulação, se tem regras próprias da direção de arte, se ela propõe, como que ela se insere para que esses mundos ficcionais que às vezes são fantásticos?
Essa é uma excelente pergunta, Juliana, porque assim, no geral, a gente recebe um roteiro e a gente vai trabalhar esse roteiro a partir de umas primeiras impressões, a gente vai trabalhar esse roteiro a partir das cores, a partir dos objetos, a partir do cenário, a gente vai pegar todas as matérias, né, da direção de arte, vamos dizer assim, e a gente vai trabalhar esse roteiro. Dependendo da equipe que a gente está trabalhando, a gente pode ter uma abertura maior ou menor para propor alguma coisa. Geralmente, a gente costuma ter reuniões, discussões com a direção e com a direção de fotografia, que a gente chama do tripé da visualidade.
Eu sou Isabel Paranhos, sou diretora de arte figurinista. Essas três estruturas, né, a arte, a fotografia e a direção, tem que, para um filme ser legal, elas têm que estar super sintonizadas, elas desenvolvem previamente um conceito, isso inclui andamento, isso inclui cor, né? Isso inclui se vai ser realista ou não, né? Como é que você vai tratar a imagem, tudo isso é conversado por esse trio aí e definido antes do filme. Então, você já começa com um conceito sólido.
Que é a direção, direção de fotografia e direção de arte. Então, é esse tripé que vai formar a imagem que a gente vê na tela. Aí, como eu falei, dependendo da abertura, a gente tem maior chance ou menor chance de propor alguma coisa diferente. Muitas vezes, no próprio roteiro também, já vem muitas indicações sobre a arte. Eu sempre brinco com os roteiristas falando assim, minha gente, deixa a pista, mas não traz tudo assim tão detalhado não, porque a arte tem que ter espaço. E quem sabe o que, é que a gente vai fazer é a gente. Mas é certo também que a direção de arte às vezes é um pouco desvalorizada, né, em termos de orçamento, às vezes é o menor orçamento, às vezes menos gente também para trabalhar, e a gente precisa, né, de muita gente para trabalhar. Mas de uma forma geral, é dentro dessas discussões. E a gente tem que ser muito bem articulado e saber o que a gente está fazendo para poder propor, porque isso vai mudar a estética visual do filme todo. Imagine assim, se a pessoa da direção de fotografia propõe que o filme seja todo noir, aquele aspecto mais sombrio, e de repente a direção de arte está pensando numa coisa super colorida, está pensando numa coisa super alegre a partir da leitura do roteiro, isso não casa. Então tem que ter uma conversa. E aí vai, claro, né? Não é bem uma disputa, mas alguém vai prevalecer. De repente, dependendo da ideia, né, alguém vai prevalecer naquilo ali e vai chegar a um conjunto. E tem que ser um conjunto bom para todo mundo, porque todo mundo vai trabalhar naquela mesma estética visual. E isso tem que acontecer e tem que dar um resultado interessante, né, para quem está assistindo.
E agora, partindo um pouco para discussões que eu acho que se debater bastante aí, sobre tecnologia e direção de arte, cada vez mais você tem esses elementos, você até discute isso sobre a interação, por exemplo, você cita até o Lev Manovich, que fala sobre essas questões, as diferenças de novas mídias. Até queria que você comentasse na sua resposta um pouco essa visão. Mas eu pensei aqui na questão do CGI, que é como fazer direção de arte em tempos de CGI, onde tudo é um fundo verde e que depois se transforma e que se não ficar bom, sei lá, num trailer não ficar bom, se reconstrói. Pensando nesses tempos onde tudo é factível fazer na frente de computador e só precisa ter as marcações dos lugares.
Então, Leverson, essa questão da tecnologia, eu acho que a gente pode se beneficiar dela. Muitas coisas que antes a gente não podia criar, hoje a gente pode, graças a essa tecnologia. Tem várias histórias de vários filmes, até o próprio Star Wars, né, que esperou as tecnologias existirem para poder acontecer. Eu acredito que a gente pode se utilizar dessas tecnologias. O problema é quando essa tecnologia é utilizada fora da direção de arte. Os efeitos visuais, os efeitos especiais, eles têm que estar junto com o pessoal da arte, né? A gente tem que estar olhando o que está acontecendo. E o que acontece muito hoje é assim, deixa isso aí para pós-produção, deixa isso aí para o final. E vai deixando isso para o final, e isso depois pode criar uma falta de conexão, ou melhor, pode deixar de ter uma conexão com o que foi feito antes. Acho assim, se tiver conversa, se a pessoa fizer parte das reuniões, isso acaba agregando. Não é uma coisa ruim. O ruim é quando realmente isso é totalmente apartado da direção de arte e a gente às vezes nem sabe o que acontece. Tem um exemplo que eu acho muito interessante, imagine uma bomba explodindo. Claro, a pessoa tem que saber tecnicamente o que aquela bomba faz, como é que são os estilhaços daquela bomba, né? Quais são as proporções. E a gente que é da direção de arte está preocupado com o cenário, né? Está preocupado com o figurino, está preocupado com o que vai acontecer. A gente tem vários exemplos de filmes que a pessoa deveria estar com a roupa suja depois de, por exemplo, rolar na areia e a roupa parece limpa. E aquela roupa não foi uma roupa, digamos, têxtil, né? Não foi uma roupa que estava ali, não era figurino, foi algo feito depois, na pós. Então, assim, alguns pequenos cuidados que a gente poderia ter a mais, né, com essa criação da imagem, porque aí senão a gente, realmente, aí sim, a gente se distancia da realidade, porque uma pessoa rolar na areia e não sujar a roupa não parece ser muito factível, né? A gente quer realmente ter essa ideia ali, né, de que aquilo ali realmente aconteceu. Essa questão das tecnologias, né, que você traz, até do Lev Manovic, eu chamo Manovic, mas já vi também o pessoal chamando de Manovic, enfim. Ele traz essa questão das novas mídias. Na verdade, ele tem uma bíblia, né? O livro dele é uma grande bíblia falando dessas características. E eu acho que talvez uma das perguntas mais importantes que ele faz é assim, o que é uma nova mídia? O que é que precisa acontecer para a gente chamar alguma tecnologia de nova, né? Alguma mídia de nova? Porque se a gente for pensar bem, o que é que caracteriza uma mídia antiga? É quando uma geralmente surge em seu lugar. Mas nem sempre uma nova mídia ou uma nova tecnologia, não que sejam sinônimos, mas trazendo, né, nesse campo das novas tecnologias, nem sempre uma nova tecnologia substitui a anterior. Às vezes ela vem a agregar. Então, talvez pensar nessa questão, assim, o que, que seria essa nova mídia, isso também reflete muito pra gente na direção de arte. Eu lembro que eu fiz um curso de fazer miniaturas, de fazer pequenos cenários, né, por exemplo, grandes castelos na palma da minha mão, principalmente voltado para cenário. E aí eu me perguntei, e fiquei assim, me perguntando durante o curso todo, né, qual seria a utilidade daquilo? Porque era tudo muito manual. A gente trabalhava com isopor, com tinta, com cola, né, com vários elementos, silicone, né, borracha. Então, aí chega um momento que eu falei assim, ok, qual é o espaço disso aqui ainda hoje, né, de fazer isso assim, tão artesanal, tão manual? E aí eu perguntei ao professor, e ele falou, é uma questão de estética. É uma questão de apuro estético da direção e também da direção de arte para saber o que é que cabe naquela produção. Porque, de fato, a gente tem tecnologias para fazer tudo, mas as nossas mãos também são tecnológicas. A nossa tinta é uma tecnologia, o nosso isopor é uma tecnologia. Então, a gente também não pode fechar os olhos para essas outras tecnologias e que podem trazer outras camadas de significado, que não é só aquela visão que a gente tem da imagem técnica. Eu já estou falando de Flusser, minha gente.
Hoje eu vou conversar com a Camila, Mozini e Alistair.
E aí que ele vai dizer que vai nascer a imagem técnica, que é uma imagem que não é mais manipulável pela mão humana, mas é através só de botõezinhos. Eu aperto um botão e eu produzo uma imagem. Não é mais a imagem feita através da pintura, através do desenho. É uma imagem que é feita através de mecanismos herméticos, automáticos, como se fosse uma caixa preta que eu não entendo. Como se fosse um cérebro próprio que eu não sei muito bem quais são as programações. Eu só tenho que ir lá apertar o botãozinho para ele funcionar. Só quem sabe é o engenheiro ou o especialista, né? Mas o usuário não sabe como funciona. Ele apenas faz uso do dispositivo de forma, enfim, não especializada. Então, é essa imagem técnica que ele vai descrever, enfim, toda a filosofia dele está baseada na imagem fotográfica como imagem técnica, e dessa imagem a gente pode expandir para qualquer tipo de imagem, inclusive as imagens que a gente está falando agora, digitais, mediadas através de aparatos eletrônicos, com raios de radiofrequência que estão levando nossos sinais. Tudo isso também é uma decantação dessa possibilidade da imagem técnica, né? Então, essas imagens técnicas, elas vão se modificando, né? E o Flusser vai dizer que a condição para a gente desvelar a imagem é entender o seu plano, é estudar o plano da imagem. Qual é a superfície de inscrição da imagem? Como é que a imagem ela está sendo... como é que ela está sendo gravada nessa matéria? Como é que a matéria é dobrada para dar vez e dar suporte para a imagem? Então, a gente pode pensar no nosso smartphone, né? Por exemplo. Olha que loucura. O smartphone, gente, é o primeiro aparato da história da humanidade em que pela primeira vez a gente toca a tela e pelo toque da minha tela, do meu dedo na tela, eu consigo manipular a imagem sem nenhum mediador de material isolante. É o campo eletromagnético do meu dedo junto ao campo eletromagnético da tela capacitiva que, em contato, gera essa manipulação da imagem através de um nanochoque. Então, a gente está literalmente, pela primeira vez na história da nossa humanidade, botando o dedinho na tomada e trocando corrente elétrica com os aparatos, afetando o nosso sistema nervoso, entrando em processos de simbiose energética com os nossos aparatos eletrônicos. Então, assim, eu acho isso muito interessante. Que tipo de imagem técnica, que tipo de plano a gente está inserindo a imagem técnica hoje?
Não é da imagem técnica, essa imagem mais tecnológica, mas o fazer aquela imagem, construir aquela imagem, isso tem uma história. E aí foi isso que eu entendi quando ele falou. É claro que existe uma questão de mercado. E hoje, se a gente for pensar num filme, dependendo do que a gente for fazer, às vezes é até mais barato uma questão de você usar uma tecnologia de ponta, você usar computadores, você usar toda essa parte digital, do que você, às vezes, construir. Mas dependendo do resultado que você quer, faz toda a diferença. Imagine meu pedacinho de chão. Imagine hoje é dia de Maria, só com CGI. Não ia ser meu pedacinho de chão. Não ia ser hoje é dia de Maria. Sabe? Imagine a novela das seis que está aí agora. Estamos em 2022. Né? A novela das seis, Além da Ilusão. Tem vários efeitos especiais. Tem várias coisas que o rapaz é mágico e tal. Mas você vê a questão do tecido. Você sabe, você consegue sentir a textura. Você olha as casas. Você vê a rua. Você se transporta para a década de 40, né? Naquela... quase uma vila ali naquela cidade. Então, assim, isso talvez apenas fazendo, né, com um fundo verde e colocando ali um chroma key, de fato, não teria essa mesma percepção, essa mesma sensação. E eu sou entusiasta das questões manuais, gente. Eu sou entusiasta da questão artesanal. Eu gosto de pintar coisa e ficar parecendo que é granito, sabe? Da pintura de arte. Eu gosto de fazer rachadura na parede. Eu realmente gosto dessas coisas. Isso me alimenta muito. Além disso, ainda tem essa questão pessoal também. Preferência dessa textura, dessa estética.
Você mencionou figurino, e muito no sentido de coerência. Se a pessoa rolou no chão, a roupa tem que estar suja. Me fez lembrar 3%, na primeira temporada, no mundo apocalíptico, as pessoas estão usando roupas que parecem cortadas com tesouras. Na segunda temporada, já tem um trabalho com figurino bem melhor, de você achar que aquela roupa está desgastada, está suja, e de elementos também culturais. E aí eu queria pedir para você falar um pouquinho como que o figurino se encaixa em direção de arte, quais são os desafios para construir um figurino que se encaixe naquela obra, que cria aquele sentido.
O principal da direção de arte é cenografia, maquiagem, figurino e os efeitos visuais. A caracterização dos personagens de uma forma geral e o espaço onde esses personagens vão habitar, trabalhar, enfim. E o que é que acontece? É muito comum a gente vê até créditos mesmo, deixando a direção de arte só com o cenário, como se a direção de arte fosse o cenógrafo, né, ou a cenógrafa, e aí você tem separado maquiagem, você tem separado o figurino. A direção de arte concentra justamente todas essas coisas. Eu acho que talvez o primeiro grande desafio seja encontrar uma equipe coesa, seja encontrar também pessoas que pensem dessa forma, que conheçam o que é a direção de arte, para não ficar parecendo que cada equipe vai trabalhar separadamente. Quando a gente faz o trabalho, quando a gente faz o projeto de arte a partir de um roteiro, a partir dessas discussões, a gente pensa a maquiagem, a gente pensa o figurino. E o figurino, ele requer muita pesquisa, muita mesmo, assim como a cenografia também, claro, maquiagem também. Mas o figurino tem uma questão, principalmente, que fala assim, ah, uma novela de época, um filme de época. Toda novela, todo filme é de alguma época, né? Então, assim, a gente tem que pesquisar aquela época, a gente tem que saber o que as pessoas estavam usando. Ah, mas eu vivi no ano 2000 e eu sei o que as pessoas estavam usando. Não, você pode até lembrar o que você usava, mas aquela personagem específica que trabalhava naquele lugar específico, o que aquela pessoa usava? Era um uniforme? E dentro de casa, o que ela usava? Então, assim, é também você compreender o personagem. Se você não entende o personagem, você não veste aquele personagem. Porque a cor que ele vai estar vestindo, o que ele vai estar vestindo, ou ela, né, vai estar vestindo. Porque, assim, faz toda a diferença eu colocar a minha personagem usando uma blusa de uma cantora pop e colocar ela com um vestido. Mas ainda assim pode ser a mesma pessoa. A pessoa que gosta do vestido pode gostar daquela mesma camiseta. E para isso eu tenho que entender quem é a minha personagem. Se a minha personagem é médica, em algum momento ela vai ter um guarda-roupa branco, porque ela vai participar de eventos vestida de branco, porque ela vai para o trabalho vestida de branco. Mas se ela não é médica, ela pode gostar muito de branco e ter uma guarda-roupa todo branco. Como é que eu vou saber se ela gosta muito de branco? Eu tenho que entrar com tudo na vida dessa personagem. Eu tenho que entender o que ela faz, eu tenho que entender o que ela gosta. Então, assim, eu acho que talvez um primeiro desafio seja uma questão mais técnica, de equipe mesmo, de a gente pensar isso junto com a direção de arte, porque aí a gente tem que pensar em cor, a gente tem que pensar naquele cenário. Tem até algumas pesquisas que falam que figurino também é cenário, isso principalmente também no teatro, na dança. Mas assim, é pensar que aquilo ali vai compor uma cena. Aquele figurino não vai estar sozinho voando. Até pode, viu, gente? Mas não, de uma forma geral, não vai estar sozinho voando. Ele vai estar vestindo alguém. E esse alguém tem personalidade. Esse alguém tem família. Esse alguém viaja. Esse alguém pode ser uma pessoa mais confortável, gosta mais de estar confortável. Então, de repente, pode ser uma pessoa que precisa usar, sei lá, um salto alto por conta do trabalho, mas vai precisar de um salto mais grosso porque gosta de conforto. Então, são pequenos detalhes que a gente vai olhar para aquele personagem e vai criar aquele personagem. Então, o primeiro desafio técnico e esse segundo desafio, que é você pensar realmente e pesquisar e entrar a fundo na vida daquele personagem. Não é fácil. Aliás, nada da direção de arte é fácil. É porque é tudo muito complexo, mas é muito gostoso, sabe? Quando você consegue perceber. Tem algumas, não sei se vocês vão lembrar de Babalu. Eu não vou lembrar a novela, mas eu lembro de Babalu, que era Letícia Spiller. Você sabe identificar o figurino de Babalu. E me lembra muito aquela menina Isis Valverde, que agora eu esqueci o nome da personagem que ela fazia, mas que tinha um cintinho que era dourado, sabe? Ela sempre vivia com a calça baixa, abaixo da cintura. Eu não sei se era Raíssa, alguma coisa assim. Eu realmente não vou lembrar o nome da personagem dela. Mas você lembra daquele figurino. E tem figurinos que realmente marcam muito. A gente tem os figurinos considerados de época também, década de 20 e até séculos passados. Enfim, então assim, o figurino realmente marca bastante. E para marcar, tem que ser bem feito. Como tudo, né? Na direção de arte, a gente está criando imagem, a gente não pode imaginar que aquilo ali não exista. E tem um detalhe, Juliana, que assim, acho que vai muito também do que você me perguntou. Tem alguns tecidos que não existem em algumas épocas. Então, não adianta a gente querer usar um determinado tecido. Olha o nível de complexidade disso. Não adianta a gente querer usar um determinado tecido, uma determinada cor. Tem cores que não são usadas em determinadas épocas, tem cores que não são usadas por determinadas classes sociais. Então, tudo isso faz parte de um projeto de pesquisa. O tempo todo, a direção de arte, seja para cenografia, para figurina, para maquiagem, o tempo todo é pesquisa. É pesquisa do início ao fim.
Parece que há uma necessidade de fazer uma sinergia e uma simbiose muito grande entre os papéis de direção. Existem vários personagens em cena, então assim, você está pensando no salto grosso ou fino, enquanto o outro está pensando no que ele pensa, o que está passando na cabeça do personagem, a fotografia de como ele está sendo colocado visualmente. Então, para mim, fica essa curiosidade, assim, a dificuldade que é o processo cinematográfico ou dramatúrgico também. E a minha pergunta para direção em arte em específico, deixar primeiro o microfone aberto para você, para falar se tem novas questões a serem discutidas e se existe alguma questão em específico que você está mais atenta nesse momento, e aí, quem sabe, até uma perspectiva de pesquisa, de trabalho. Por onde está o seu olhar na direção de arte agora?
Olha, isso aqui é uma pergunta maravilhosa. Eu adorei você ter feito essa pergunta. Porque sim, existem muitas questões, sim. As questões estão borbulhando. A gente dentro do Visu, que é o grupo de pesquisa e extensão em arte, imagem e visualidade da cena, uma das linhas de pesquisa da gente é a direção de arte. A gente trabalha com imagens de uma forma geral, mas um dos pontos é a direção de arte. A gente tem acompanhado muito a mudança visual que tem acontecido nos filmes. De que forma? A gente tem mais personagens negros, a gente tem mais personagens trans, a gente tem outros tipos de cenários sendo construídos. As novelas não são só em Copacabana, Isso tem mudado. E com essa mudança, a gente também está mudando a forma de ver e a forma de fazer filmes. Isso é imagem. Quando a gente mexe com isso, a gente muda. Tem um termo que a gente tem pesquisado, tem uma aluna minha chamada Ianca, que ela também está muito interessada. Eu falo de Ianca porque Ianca tem trabalhado muito visualmente com muitos filmes e é uma questão de visualidades periféricas. A gente começou, na verdade, pensando em visualidades não hegemônicas. Foi um trabalho árduo para pensar o que seriam essas novas visualidades. Mas é justamente essa visualidade que foge dessa questão hegemônica, do que a gente conhece do padrão cinema. Daquele quarto do adolescente do início da nossa conversa, da década de 80, e pensar assim, existem outros quartos de adolescentes da década de 80 numa favela, numa comunidade, sabe, numa periferia. Existe um quarto do adolescente que talvez nem fosse exatamente um quarto, fosse uma cortina separando o único cômodo da casa. Onde é que aparece essa visualidade? E aí depende da gente, do que a gente vai fazer, a partir do que a gente vai trabalhar e o que é importante para a gente mostrar. Na UFRB, a gente tem trabalhado muito com questões autorreferenciais. Então, assim, os estudantes, eles são cada vez mais incentivados a falar da sua trajetória, a falar daquilo que eles veem e daquelas imagens que eles querem criar. Eu tenho estudantes que fazem trabalhos junto a comunidades, por exemplo, com videoclipe, para trazer outras músicas e outros olhares em relação à música para essa cena. Quem sabe um dia a gente não precise chamar isso de exceção. Quem sabe um dia a gente não precise dizer que isso não é também hegemônico, que isso possa estar dividindo o espaço, compartilhando o espaço da mesma forma. Mas, por enquanto, isso ainda é necessário. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente percebe o quanto a gente sabe pouco e o quanto ainda tem para desbravar, o quanto a gente ainda tem para conhecer e criar essas imagens. Eu acho que o que me interessa hoje, Levinson, é justamente pensar em como pesquisar isso, encontrar isso em outros cinemas, é o cinema sul-coreano, é o cinema africano, em todas as Áfricas que existem, em todos os países, porque assim como o Brasil é muito diverso, né, os países africanos também são muito diversos, China, Japão, seja lá onde for, que fuja dessa coisa mais eurocentrada e também muito dos Estados Unidos, mas também nada contra, cresci assistindo, vou continuar assistindo, são filmes de muita qualidade, adoro, vou para a fila do cinema, mas que a gente também tenha outras imagens rodando, que a gente tenha outras imagens para mostrar. Então, hoje o nosso interesse, e o meu especificamente, é muito pesquisar e criar essas novas imagens. Até o dia que a gente não chame mais de nova. Aí a gente volta a Levimanovic. Até o dia que a gente não precise mais chamar de nova e que outras imagens surjam e que outras visualidades também surjam.
Bem, a gente esgotou o tempo, então eu quero agradecer a participação da Doroteia e deixar o microfone aberto se alguma coisa a gente não perguntou, você quiser complementar.
Ah, gente, eu acho que foi muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente o convite. E não agradeço só por uma questão de formalidade, não. Eu agradeço porque é sempre muito bom falar de direção de arte. Vocês são ótimos, são maravilhosos. Desejo vida longa ao Das Humanas, esse podcast maravilhoso. Espero que muita gente ouça, espero que muita gente entre em contato. E é isso, eu acho que a gente conseguiu falar de muita coisa. Eu nem esperava que a gente fosse conseguir falar de tantas coisas. Achei ótimas as perguntas que vocês fizeram. Estou muito feliz e é isso. Eu não tenho nada mais para falar, não. Só agradecer.
Bom, a gente agradece também. Na verdade, fica muito feliz com suas palavras e, bom, bola para frente, estamos na terceira temporada, vai vir mais. E a gente encerra o episódio avisando que o Das Humanas está no YouTube e em várias plataformas de podcast. Está no Spotify, Google Podcast e iTunes. E daqui a 15 dias a gente vai voltar com mais um episódio desta temporada. Se vocês quiserem enviar sugestões, o nosso e-mail é voz@dashumanas.com.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. E é isso, até a próxima! Das Humanas, a ciência sem jaleco.